do tinha abrigo. Nós vamos morrer aqui.
Está no ar mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada, o podcast de terror da Odisseia. Nessa edição, nós vamos falar do found footage, tomando como ponto de partida A Bruxa de Blair, um clássico do terror, lançado em 1999, que em 2019 faz 20 anos. Eu sou o Thiago Soares, e para falar do found footage e de A Bruxa de Blair, eu trouxe aqui Diego Coalha.
Oi, gente, um prazer estar aqui no podcast que eu batizei, falando de mais filmes de terror e desse subgênero que rende tanto assunto, que é tão interessante de ser falado.
Diretamente do Eu Não Acredito em Nada, edição 11, sobre as melhores mortes do terror, mais uma vez aqui presente, N. Delfino.
Eu, a maravilhosa podcaster. Vamos falar hoje um pouquinho desse gênero que adquiriu muita relevância, né? Principalmente com o lançamento de Bruxa de Blair.
Found footage, pra quem não sabe, é um subgênero, ele não é um subgênero necessariamente do terror, mas ele é um subgênero que pode ser usado, que até foi usado em outros filmes, como comédia, ou como filmes de ação, tem sido usado bastante ultimamente, inclusive, com aquela filmagem em primeira pessoa. Ele é o subgênero de filmagem encontrada, né, que é aqueles filmes perdidos. Geralmente acontece bastante quando, no filme de terror, quando alguém vai visitar algum lugar, e aí a polícia acaba encontrando essas filmagens e divulgando elas, montando elas para tentar descobrir o crime, né? E divulgando elas como uma espécie de filme. Ele foi mais popularizado com A Bruxa de Blair, que é um filme que faz 20 anos em 2019, que conta a história de três estudantes de cinema que desapareceram numa floresta, que estavam fazendo um documentário em 1994. E aí as filmagens são encontradas um ano depois, e a polícia, achando que é uma piada, resolve liberar, mostrando todo o que o trio passou, né, naqueles, não vou dizer nem a procura da bruxa, mas a bruxa encontrando eles, né? Foram 6 dias de filmagem, e aí tudo isso culminou numa campanha de marketing maravilhosa, porque tinha falta de informação, que todo mundo acha, na campanha de marketing começavam a dizer que os atores realmente estavam desaparecidos, e isso acabou sendo meio que o auge ali do estilo. Queria perguntar pra vocês, o que vocês acham de A Bruxa de Blair? Vocês acham que foi o auge realmente do found footage? Assim, veio outros filmes depois que a gente vai comentar também, mas vocês acham que é um exemplo assim, de
então,
ser seguido?
Pelo filme tá completando agora 19 anos, a gente pensa que 19 anos atrás a internet não era como é hoje nunca. Então, assim, criavam-se muitas especulações, muitas teorias a respeito. Então, aquele marketing, ele ficava cada vez mais forte, né? Cada vez mais em evidência.
Sim.
Eu assisti, não, obviamente, há 20 anos atrás, mas há uns 8 anos atrás, 9, por aí. E pra mim foi muito impactante, porque quando você realmente acreditava naquelas imagens, você realmente acreditava que aquilo tudo tinha acontecido, e quando você buscava algumas informações na internet, você não encontrava muito bem aquilo há 10 anos atrás. Então criavam-se ainda muitas teorias, então era bem assustador, né? E hoje, assistindo novamente, eu não tenho mais aquela sensação que eu tive. Acho que aquela sensação foi bem única mesmo.
Pegar o Holocausto Canibal, que é de 1980, até A Bruxa de Blair, que é de 99, são 19 anos aí pra popularizar meio que o subgênero, né? Porque o Holocausto Canibal, ele
com
é um
certeza.
Filme horrível, se você assistiu, não sei se vocês assistiram.
Eu já.
Foi um prazer assistir esse filme, assim. Eu assisti realmente só por questão de pesquisa, mas faz um tempo já que eu vi. Eu gosto muito da trilha sonora do filme, mas eu acho que
terrível
nesse sentido, assim. O diretor até foi preso também, porque também esperava-se que era de verdade. Né?
Foi, causou, porque porque nesse sentido ele é muito mais real que A Bruxa de Blair. Realmente engana bem, assim, se você ver, assim. Lógico que a gente sabe que é filme, assim, mas nesse caso engana mais do que você achar. E todas as atrocidades que acontecem no filme e tudo, o diretor acabou sendo preso, achou que tudo tinha acontecido mesmo, assim. Esse filme foi uma... Na época, causou muito impacto, assim. É que é mais um filme de nicho de terror do que A Bruxa de Blair, né?
Sim, sim. Não, é um lance, assim, que tem pessoas empaladas, assim. Ele é forte, né? É um filme forte. Porque ele é cru, né? Ele é um filme
muito
que
forte.
Você acha que as coisas que acontecem são reais mesmo. Ele é gravado de uma maneira totalmente meio que amadora, que a gente for ver assim, né? É outra característica do found footage, que é pegar atores não tão conhecidos para que a gente acredite, né? Por exemplo, se alguém vê um Brad Pitt ou um Leonardo DiCaprio um found footage, não vai ter tanta verossimilhança quanto um ator que a gente não conhece tanto, né?
Sabe o que é louco? Eu vi esse filme, quando eu vi esse filme, eu era bem novo até, porque eu gostava de pesquisar muito sobre filmes de terror, eu tava pesquisando sobre filmes de terror obscuros, assim. Aí foi numa época que eu vi esse, eu vi outro horrível, com um filme, eu não lembro o nome, que até teve remake, que é um que uma mulher é estuprada, ela se vinga dos estupradores, assim. Não lembro. É, esse aí, mas o antigo.
Aí, 77.
Uhum. Isso. Eu vi esse e teve um novo, saiu bem essa época aí. Eu vi esse e tal, assim, e foi bem impactante no sentido negativo. Entendi. Da palavra, assim. Mas a gente foi pesquisando, fui vendo, assim. Mas, nossa, terrível.
O Paul de Footage, ele tem essa questão de ele meio que impactar o espectador. Eu acho que por isso que ele ficou tão popular.
Muito.
Né? De 99, quando saiu A Bruxa de Blair, até o começo dos anos 2000, ele se tornou um gênero bastante popular porque ele chocava, né? E aí, ele meio que andava lado a lado ali com os Jogos Mortais, com o Albergue, que também chocavam. Só que, apesar de não ser filmado em found footage, eram filmes que chocavam. Acho que, a plateia estava meio viciada em filmes meio sádicos, assim, porque o found footage, ele tem bastante isso, né? Ele tem a questão de espírito, de terror, mas ele tem bastante também a coisa bem sádica da palavra, assim, do terror, né?
Exatamente. De muito sangue, né? Foi uma época de filme de muito sangue, muita violência mesmo. Eu queria perguntar, quando vocês viram o Bruxa de Blair a primeira vez e vendo agora, como foi a sensação de vocês? Porque vendo o Bruxa de Blair quando ele estreou, a gente percebe que teve muitas reações, assim, que foi tipo um exorcista, assim, das pessoas se assustando no cinema, gritando, saindo correndo do cinema mesmo, assim, sabe? Reações muito extremas, né? Por todo esse contexto de marketing, coisas em volta ao filme que até fez essa sensação aumentar. Isso rolou com vocês na primeira vez que vocês viram? E aumentou, diminuiu agora? Como foi a sensação?
É, a questão é de experiência, né? Assim, da experiência em si. Por exemplo, a primeira vez que eu vi foi no SBT. Que o SBT fazia meio que uma campanha de marketing, aquela coisa, né, anunciar, era como se fosse o melhor filme do mundo, assim. Todo terror que eles passavam era sempre isso. Eu assisti a primeira vez no SBT, se eu não me engano, no Super Cine. Super Cine era Globo, perdão. Era num cine que passava de madrugada no sábado, acho que era o Cine Belas Artes.
É uma sessão dessas aí, né?
Do tipo assim, e eu fiquei impressionado quando eu vi a primeira vez, né? Ele é um filme curto, o Bruxa de Blair, se não me engano, não tem nem uma hora e meia. E ele é um
verdade.
Filme curto, o SBT sempre tinha esse negócio de, acho que até hoje, de passar o filme bastante assim, ir pro comercial só às vezes, né? Quase não vai pro comercial. E aí, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei impressionado, assim. A última vez que eu vi o Bruxa de Blair foi recentemente, antes do filme novo, que saiu em 2016, se eu não me engano. Ou, não, 2017. E aí, inclusive, eu dei até uma nota bem alta comparado ao filme novo de 2017, porque eu tive meio que uma experiência legal no cinema. Eu acho que quando você vê um filme de terror no cinema e que a sua experiência é legal, você gosta mais do filme, assim. Eu gostei, eu acho que muito mais da experiência.
Ah, sim, com certeza.
De ninguém fazendo barulho, de ninguém gritando, aquela coisa de adolescente, né? Do que necessariamente do filme em si. Mas eu vi antes e realmente não causou o mesmo impacto em mim. Inclusive, eu nem, sendo bem sincero aqui, eu não acho A Bruxa de Blair tudo hoje, né? Eu acho que foi uma experiência pra época que eu gostei muito.
Ah, eu ia falar isso.
Você ia falar isso, Diego?
Eu ia falar, porque assim, a Bruxa de Blair, a primeira vez que eu vi, eu acho que, se não foi no SBT, foi num lugar tipo assim, sei lá, TNT, um lugar tipo assim, porque eu vi tal Bruxa de Blair, todo mundo falava muito, eu vi, fiquei impactado, fiquei assustado, e depois revendo, e eu revi pra falar no cast agora, e revi antes disso, é um filme que eu achei, que eu vi, eu fiquei meio... Eu achei normal, assim, não teve aquela experiência de susto, de novidade que me teve antes, não sobreviveu tão bem. Porque eu acho que o filme tem essa coisa de ser amador, de ser um filme muito barato, muito feito. Todo mundo que tá fazendo o filme não tem experiência, não tem nada. Mas eu acho que isso acaba faltando um peso, revendo o filme, um peso maior nas cenas de terror, na direção. Por exemplo, você não ouve várias coisas, você não vê várias coisas, não tem um direcionamento tão certo, assim. Nessas revisões recentes que eu fiz do filme, eu percebi isso, que talvez, pelos diretores não terem tanta experiência, faltou um direcionamento tão certo, então ele tava num contexto muito bom que fez esse terror todo aumentar. Então você percebe que como filme mesmo, não é tão bom assim. O final eu acho muito bom, assim. Eu acho que o final consegue realmente te impactar nesse sentido. Você já sai impactado do filme. Mas antes disso, eu acho que falta uma construção maior, assim. Não sei se vocês notaram isso também, ou algo parecido com isso.
Eu acho que é uma parada que, assim, esse lance do... O Found Footage, ele faz isso, ele atiça a nossa curiosidade, né? Ele gosta de brincar com o psicológico, com o que a gente não tá vendo, o que a gente não tá ouvindo. O Bruxa de Blair faz isso muito bem. Ele conseguiu fazer isso em 1999, né? Filmar uma coisa preta que não tinha nada, e você ficava com medo de olhar para aquilo porque achava que ia aparecer alguma coisa. Sendo que, na verdade, realmente não tinha nada mesmo, né? Se você for pensar no caso assim. Então, é um negócio que vai atiçando a nossa curiosidade, ao mesmo tempo que trabalha o nosso psicológico, e às vezes a gente tem... O ser humano, ele tem muito mais medo daquilo que ele não pode ver, daquilo que ele não entende. E o Found Footage, ele tem essa questão de fazer isso com o espectador.
Bruxa de Blair tem muito disso, né? Na verdade, muitas pessoas na época que assistiram não entenderam o filme.
Ah, vocês sim?
Ouviram falar alguém?
Sim, sim,
ninguém
sim.
Entendeu. As pessoas começaram a pesquisar. Eu não entendi o filme, o que aconteceu, porque é exatamente aquilo. A sua mente, ela vai projetar várias coisas. E a sua mente vai criar várias versões daquele filme. É exatamente isso que o Found Footage faz. Que é o que o Thiago acabou de falar. Ele mexe tanto com o seu psicológico que você acaba olhando pra uma parede escura e ficando com medo daquela parede escura, sabe? Por
exatamente.
Mais que você saiba que ali não tem nada. Você começa a criar teorias na sua cabeça e você começa a criar um universo paralelo àquele filme. É bem, bem bizarro, assim. Found Footage eu gosto bastante. Tem um filme que muitas pessoas, na verdade, são vários filmes, muitas pessoas não gostam, mas que é Atividade Paranormal.
13ª noite, 30 de setembro de 2006.
O que foi?
Eu ouvi barulho.
O quê? O que é que você escutou?
Um barulho.
Da janela?
Eu gosto muito. Pra mim é um dos melhores found footage. Amo muito. Tem uns que são bem ruins, claro. Tem a versão japonesa também, que não é muito boa. Mas assim, ainda é assustadora.
O primeiro, Atividade Paranormal, eu gosto, assim. Eu vi faz muito tempo, mas eu gosto, assim. Aí eu vi outros, mas eu admito que eu confundo todos, assim. Eu não lembro qual é qual.
O primeiro é o do
mas
tal.
Mas o primeiro eu acho legal.
Se você colocar isso na cabeça. Se você colocar isso na cabeça, você...
O primeiro eu acho legal. Eu acho que, inclusive, nisso de criar tensão, assim, até vamos ver se isso é uma polêmica. Eu até acho isso, ele melhor que o Bruce de Burns, de criar tensão, assim.
Sim, eu não acho.
De deixar
não
tenso
acho polêmica, não,
filme.
Concordo muito. Porque
eu acho ele mais filme.
Sim.
Ele não usa só aquela questão da filmagem encontrada, porque na filmagem encontrada você vê a galera se tremendo, a câmera estática, assim, algumas cenas escuras. No Atividade Paranormal, não, a câmera fica parada, né? Porque é aquela câmera de casa mesmo, o cara instala na casa. E aí dá meio que uma sensação de verossimilhança maior, assim. Por isso que ele até faz isso melhor, geralmente, do que a Bruxa de Blair. Ele atiça mais a nossa curiosidade, porque a gente sabe que realmente acontece uma pequena coisa numa noite, e aí você fica, caraca, mas o que foi aquilo? E na outra noite aquilo vai aumentando,
sim,
sabe?
É muito bom, eu gosto de vários filmes, eu gosto de um das menininhas também, que são duas irmãs, não lembro qual é a sequência, se é o 3, se é o 4...
Eu acho que é o 3.
Então, eu fico na dúvida aí de qual é, mas Pra mim é um dos meus preferidos, assim, porque...
Porque eles foram voltando,
trata-se,
né?
Trata-se de crianças, assim, né? Ah. Criança no terror é bizarro, bicho. Capeta trabalha ali de uma forma... Então, com certeza, se fosse pra comparar...
Criança é tenso. É,
a tensão de Bruxas de Blair versus Atividade Paranormal, com certeza eu ficaria com Atividade Paranormal. Eu realmente sinto medo, assim, sabe? Principalmente... Porque, assim, esses filmes, found footage, Atividade Paranormal foi investido aí em $11 mil. E o que eles receberam em troca foi, assim, absurdo. Não tem nem comparação.
Sim, isso é um gênero rentável, né? Eu acho que a galera não abandonou logo o subgênero do found footage por causa da rentabilidade, assim. É o que dá dinheiro até hoje.
Dá muito dinheiro, né? Tanto é que interessou, tipo assim, interessou, por exemplo, o Atividade Paranormal é produzido pelo Spielberg, o Cloverfield, que eu ia falar, por exemplo, é uma produção do J.J. Abrams. Inclusive, Cloverfield, que é found footage também, é um filme que eu gosto bastante, sim, assim. Sim. Talvez desse found footage é um dos que eu mais gosto, do Matt Reeves, assim, porque é um filme que foi bem nessa onda pós-Bruxa de Blair, atrelado aí nessa mesma pegada de Atividade Paranormal, mas acho que ele constrói toda essa ideia de filme de monstro ao mesmo tempo que ele usa o estilo found footage, filme de terror, é isso, e a direção do Matt Reeves tem que ter uma pegada de muita atenção, muito de construir esse medo todo da situação, de como isso vai escalonando para um negócio terrível, assim, que isso até vai mais do que o Bruce de Bell, eu acho, você vê que tem um cara que tem uma mão pesada nisso, assim. E acabou criando uma franquia, né? O segundo é bem legal também, né? O terceiro já é uma bosta, mas enfim.
O segundo eu gosto muito. Eu gosto mais do segundo, inclusive, do que do primeiro.
Muito
mas
bom.
Eu gosto bastante.
Eu também.
Eu acho que o Cloverfield, ele meio que... É, assim, você vê no found footage, algumas pessoas gostam de jogar ele como subgênero que caiu em desgraça, um subgênero meio ruim, sabe? Porque, não tem roteiro, é só os atores andando com uma câmera e sem mostrar muita coisa. E o Cloverfield mostrou completamente algo diferente. Ele mostrou qualidade no found footage, porque é um filme que é bem roteirizado e bem dirigido. Então, e também é um filme de terror, porque é um filme de monstro, né?
Meu irmão, o que é que tá rolando? Você devia ter ido embora da cidade um pouco antes, hein?
Eu devia mesmo.
Que isso?
Ah, meu Deus!
Caramba!
Droga! Que é isso?
Isso é legal, porque, por exemplo, eu acho que muita gente fala isso do found footage, porque acabou virando meio que uma muleta para vários filmes, tipo uma desculpa, eu tô sem dinheiro e não tenho grandes talentos, então vou fazer um filme de qualquer jeito e falar que é found footage para disfarçar e ninguém ligar para isso. E acabou surgindo vários filmes assim, como tudo que vira tendência tudo que vira tendência, o costume é se pasteurizar, né? E acabar surgindo vários filmes desse modo não tão bons, assim. Mas, por exemplo, Cloverfield foi um que foi na linha do filme de monstro. Poder Sem Limites, por exemplo, foi um que foi na linha do filme de super-herói também.
É, como eu falei lá no início, o found footage, ele não é um gênero, um subgênero exclusivo do terror, apesar dele ter se popularizado mais com o terror, né? De ser, entre aspas, mais fácil fazer um filme found footage de terror. Mas, assim, outros filmes, como você citou, Poder Sem Limites, o Projeto X, que é um filme de comédia que eu gosto bastante.
Sim, Projeto X, todo adolescente já deve ter visto.
Assim, é um gênero que é um subgênero que as pessoas falam que caiu desgraça, ou até, e também causa nossa curiosidade meio que mórbida, assim, porque o fã do terror, ele tem aquela curiosidade mórbida de saber o que vai acontecer com as pessoas que estão envolvidas naquilo. É, eu acho que a gente não pode deixar de citar aqui um dos melhores filmes do gênero pra mim, e um dos melhores filmes de terror da história, na minha opinião, que é o REC.
Me ajuda! Me ajuda aqui, porra! Não, sai!
Não!
Me ajuda!
Me salva!
Agora não! Vem cá! Não foge! Vem aqui!
Vai, me ajuda a criança!
Me ajuda!
Ela não pode ficar aqui!
Vai! Vem cá!
Ela começa apresentando ali os personagens, apresentando a repórter, apresentando os bombeiros. Faz um trabalho assim, maravilhoso. E sem contar que, na questão da verossimilhança que a gente também tinha citado, que a personagem é repórter na vida real, né? A atriz é repórter
Angela
na vida
Vidal.
Real mesmo.
Sim.
Então quando foi, quando saiu, né, esse filme, as pessoas, caralho, mano, que é, traz, assim, não só o roteiro do Hack, mas também aquele desespero, as pessoas acham, caraca, mas o cara só tá filmando ali do nada. Não, tem toda uma história. É, a infecção no prédio, ela não começa de uma forma nada a ver, ela vai começando numa velhinha e aí vai passando todas as pessoas. E depois você descobre o que realmente causou aquilo lá pro final, né? Mas é algo que vai sendo trabalhado, vai te causando tensão, né? Há um motivo da câmera ficar ligada. É algo que é muito importante no found footage. Porque hoje em dia, tem muitos filmes aí que não há motivo de... É um terror tão grande que não há motivo de você estar com a câmera ligada, né? Se você for ver. Você, caraca, por que você tá com a câmera ligada aí nesse momento? Eu sei que é um filme de found footage,
não, mas... não se cria uma razão pra isso, né? É verdade.
Sim, não se cria uma razão. E no Hack, sim. No Hack tem um motivo da câmera estar ligada a todo momento. Porque os personagens estão em quarentena e aquelas imagens serão importantes para apresentar para a polícia ou para alguém, caso eles saiam de lá, né? É, ele é filmado só com uma câmera só, o Hack, e aí ele é editado como se fosse um grande plano de sequência.
Sim, isso é muito bom, me deixa agoniada, causa aflição, assim. Eu gosto também da forma como a câmera tá ligada naquela luz noturna, fica tudo verdinho. É, muito interessante. Também,
é muito bom.
É, e o flash, mesmo durante o dia, o flash estoura no rosto da pessoa, assim, atrás fica tudo escuro dentro da casa. E, cara, Hack é aquilo, né? Tudo que tem zumbi é bom, cara. Eu gosto muito de zumbi.
Aquilo tudo tá acontecendo dentro do prédio, mas os personagens não sabem o que tá acontecendo lá.
Exatamente.
Fora, porque eles ficam em quarentena lá e eles não sabem por que, que eles estão em quarentena também. Apesar da infecção se espalhar, eles não têm contato nenhum com o pessoal lá de fora. E algumas pessoas, às vezes, entram no prédio para alguns médicos, né, para poder entender o que tá acontecendo, mas aí lá fora eles ficam sem informação alguma. Esses médicos entram e eles já morrem já no início, né? Então eu acredito que seja um filme que trabalha muito, porque ele não explica o que acontece. E aí dá meio com a sensação de claustrofobia. E o found footage é um gênero que faz isso, é um subgênero que faz isso com você. Porque ele não fica te explicando o que tá acontecendo na trama. Às vezes usa de algumas coisas do roteiro que os atores vão explicando pra você o que tá rolando, mas não usa muito isso. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o Fenômenos Paranormais.
Nossa,
não sei se vocês
adoro.
Nunca vi.
Nossa, é muito bom, assista.
Vou ver.
É um grupo de daqueles caça-fantasmas do programa de Discovery, que eles vão pra um hospício, só que eles sempre criam aquilo.
Sim,
que tá rolando.
Sim, eles são,
né?
Eles
criam...
charlatões, na verdade. O filme começa assim, é uma equipe,
sim,
que vai em vários lugares registrar eventos paranormais, mas é tudo mentira. Eles se promovem em cima daquilo pra, enfim, se sustentar na mídia. Mas é mentira, até que um dia aquilo acontece de verdade.
Sim, sim. E ele trabalha no jumpscares. Eu gosto desse filme que ele tem jumpscares, assim, ele é um filme de terror mesmo normal, vamos dizer assim, mas ele sabe trabalhar isso de uma forma legal. Ele cria uma tensão ali naqueles... Eu gosto de filmes de terror também que você tá aqui filmando normal e do nada passa alguma coisa.
Sim, sim. Assim.
Mas ele não te avisa com nenhum efeito sonoro que aquilo tá passando. O negócio vai passando, só passa ali e fala, caralho, olha aquilo. Tipo...
Boa tarde e bem-vindos a outro episódio de Grave Encounters. Hospitais psiquiátricos como este eram vistos mais como uma espécie de lixeira para membros constrangedores das famílias do que como um lugar para conseguir ajuda.
Muitos deles eram severamente perturbados. É muito assustador.
Eu juro por Deus, cara. Eu vi. Eu vi alguém ali.
Eu gosto muito desse filme. Ele te prepara bastante, assim. Ele começa um pouquinho lento também e vai engrenando. Tem uma cena que é no andar de cima do hospício. Uma cadeira de rodas começa a andar do nada. Ela vem do escuro até a parte clara, assim, e fica parada. Mano... Meu coração.
Sim, sim.
Quase parou.
Você falou de jumpscare, Thiago? Eu acho legal. Por exemplo, no Hack que a gente falou, tem jumpscare no filme. Só que o que eu acho legal no filme é como é orgânico no Hack, o jumpscare que tem.
Uhum.
O que leva. A gente falou de finais também. O final do Hack eu acho sensacional, assim. A gente falou do final de Bruce de Bear.
É maravilhoso.
O final do Hack eu acho sensacional. E o filme tem muito disso, de fazer jumpscares, uma coisa muito orgânica e construir essa realidade usando o found footage. Por exemplo, toda a construção de cena que ele tem, deles ficarem isolados no local, toda a mise-en-scène. Ele é um filme muito bem elaborado mesmo, o Hack. O Hack talvez seja o meu found footage favorito, não sei. Eu teria que pensar sobre, assim, mas eu gosto demais dele também.
Eu acho que tá ali entre os meus favoritos.
Com certeza.
Eu posso dizer isso. Eu não sei se é o meu favorito, assim, eu preciso rever, porque faz tempo que eu não
vejo,
mas eu acho que tá entre os meus favoritos do found footage. Ele cria uma tensão que ele é crescente, né, e o final, quando você descobre por que tá acontecendo aquilo, é um negócio que você... O filme, os créditos sobem do filme, você fica, caraca, o que eu acabei de ver?
É, uma porrada.
Eu gosto quando o filme causa uma sensação.
Ele brinca com a sua expectativa. Gente, passar a noite no hospital psiquiatra antigo, abandonado, é punk demais.
É muito punk.
Pra quem não acredita em nada, deve ser bem tranquilo, né?
Enxerga! Apesar do Found Footage não estar no auge no momento, a gente tem alguns exemplos bem recentes desse estilo, que tá sendo feito ainda em alguns filmes menores, né? Esse ano teve A Maldição da Freira, que é um filme que é horroroso, mas ele utiliza do found footage como é que eu posso dizer, ele não é um negócio que é filmado com câmeras super potentes e tal, ele é tipo, se passa nos anos 60, nos anos 70, que é quando ainda tinha aquelas câmeras antigas, e ele utiliza bastante dessa estética, assim, de câmera antiga mesmo, de película, e recentemente também teve Exorcista do Vaticano, que também tem essa pegada meio que um pouco found footage. Tem um Assim na Terra Como no Inferno, não sei se você assistiu.
Nossa, eu ia falar desse filme agora. Bem recente, né? 2014.
Sim, acho que foi 2014. Esse filme ele tem alguns. Ele utiliza de alguns elementos, apesar de eu não gostar tanto dele assim. Ele utiliza de alguns elementos legais no found footage, assim, né? Como eu gosto muito de a pessoa tá filmando assim, um local e no canto tá uma pessoa meio que virada pra parede, sabe? Eu acho isso.
Sim.
Apesar de ter sido bastante utilizado, eu acho isso legal.
Curioso, eu não vi esse filme.
É bem claustrofóbico, assim, na Terra Como no Inferno. Porque eles estão buscando, né, algumas coisas embaixo, muito embaixo da terra, em catatumbas e tal. É tudo muito fechado, é tudo muito apertado. Ah, que agonia. E o orçamento desse filme foi bem alto, né?
Sim, foi bastante alto pra comparado à maioria dos filmes found footage, né?
Não, teve um também que foi A Filha do Mal.
Eu conheço.
Então, ele é um estilo documentário. Não, na verdade, a menina quer fazer um documentário pra mãe dela, né? Ela suspeita que a mãe dela tá possuída por um demônio e ela começa a fazer um tipo de documentário. E aí ela vai filmando e as coisas vão piorando no decorrer do filme. Acho que é de 2012, 2001.
Por aí. Alguma coisa assim.
Tem um filme que eu gosto muito também, que ele eu acho que tem três filmes dele, é o VHS.
Ah, é ótimo! Ah, ótimo, VHS. Gosto muito.
Sim, eu gosto bastante também.
Parece um jogo. E o VHS 2, que é o segundo filme, cara, eu acho sensacional. Porque tem um segredo. Não sei se você já assistiu O Segredo da Cabana.
Sim, vi!
O Segredo da Cabana. O Segredo da Cabana, ele faz uma homenagem maravilhosa ao filme.
É verdade.
Ele junta, ele mistura ali todos os gêneros, o filme de monstro, filme de zumbi. Tem até na cena do elevador que a gente mencionou até no episódio passado do Eu Não Acredito em Nada. Tem até um unicórnio matando todo mundo.
É um
filme muito louco. E o VHS, ele faz isso. O VHS 2, por exemplo, ele utiliza de vários elementos do terror. E o 2, ele é dirigido por vários cineastas.
Vários diretores.
São pequenos curtas juntados. Sim. Isso, são pequenos curtas juntados só no filme. E aí, cara, tem uns curtas, uns melhores que os outros, obviamente, mas tem uns, cara, que são muito incríveis, assim. Tem um que se passa dentro de uma seita, é um negócio que eu acho absurdo, assim, de direção, de tensão mesmo, de terror mesmo, o negócio. Porque hoje em dia é muito difícil um filme realmente te assustar, né?
Com certeza.
E infelizmente o VHS 2, ele faz isso, ele te assusta. Tem um, como eu falei, tem uns curtas melhores que outros, que assustam mais ainda. Mas a maioria deles, eles causam uma tensão mesmo. E são todos em found footage, né?
O que eu ia falar do VHS, que eu acho muito legal, é como ele parte... Ele faz isso do found footage, de ser terror. Mas como ele parte de estilos de terror. Ele usa isso do curta para partir de estilos de terror bem diferentes entre si dentro... dentro de cada curtinha que ele cria. Então, então cada curta acaba diferindo do outro, assim. E aí claro que você vai ter um melhor, outro pior, mas sempre é legal ver como cada um vai numa vertente de terror diferente, assim. Eu acho que com essas brincadeiras, um mais gore, outro que vai pro slasher, outro que vai pro lado mais predador, como é legal ver essa diferença entre eles.
Não, sim, eu sou um grande fã desses filmes de terror, esses longas de terror, que na verdade são vários pequenos curtas, porque aí vai mostrando o estilo de cada diretor, ou o estilo de cada, como você mesmo falou, tipo de terror, né? Tem um filme da Netflix que eu acho muito legal, que é o XX, não sei se vocês já viram. Ele não é de found footage, mas ele apresenta quatro filmes, parece filme pornô, né? Falar XX, mas são quatro curtas, todos eles dirigidos por mulheres. E são filmes de terror. São quatro curtas de terror que culminam num quinto curta. Cara, se vocês puderem ver, é muito...
Olha que bacana, vou ver Netflix. Sim, vou ver sim.
Outro exemplo recente que a gente tem do found footage é o A Visita, do M. Night Shyamalan. Here I come. Right past me.
Becca? Becca? Here I come, Tyler. Here I come. Eu particularmente gosto muito desse filme.
Eu não vi.
Eu não vi ainda. Eu acho.
Eu lembro que uma vez eu te dei spoiler desse filme. Eu acho que até
Pode ser. Eu acho que é o único filme de chamar que eu não vi. Pode ser que seja.
Esse filme eu fiquei bem assustada, assim, porque, olha só, é idoso, né?
Idoso é covarde, rapaz.
Aonde tem criança, aonde tem idoso, o capeta se prolifera de uma forma mais intensa. Então, assim, aquela velha. Puta ela que pariu, ela é, né? muito assustadora, é muito estranha. A capa do filme já, né, que ela tá de cadeira, de costas, assim.
É, a capa do filme. Nossa, é sinistra mesmo.
Pra quem não sabe, quem não assistiu A Visita, são dois irmãos que vão passar, acho que são férias, né, na casa dos avós. E isso. Eles descobrem várias coisas, e a avó deles é bem bizarra, não fica perto
dela. E eles nunca conheceram os avós, né, na verdade.
Nunca.
Nunca eu tinha visto
É uma experiência,
isso.
Assim, nunca mais eles vão querer ter avós, né?
Aquela cena da brincadeira do esconde-esconde, eu me assusto até hoje, cara.
Nossa, é muito assustadora. Puta que pariu. A cena também que tem uma câmera na sala, que a velha começa a andar toda torta, assim, ela chega na câmera. Eu dei um grito. Todo mundo que tava junto comigo gritou junto.
É um filme de construção, né? Assim, ele é um found footage que ele vai te. Ele vai construindo até chegar ao ápice dele. Que é a loucura total ali. Mas ele vai te dando pequenas pistas, né? Tem uma parte que os moleques acham um negócio cheio de fraldas, né? Que eles falam, vocês guardam as fraldas aqui e tal.
Sim.
E ele vê um cheiro insuportável. Tem uma cena que a avó mija de um lugar assim. Você acha que é... No começo você vai pensando, deve ser porque eles são bastante velhos e tal, mas depois...
Sim, exatamente. Você acha que é problema da velhice mesmo, que aquilo não... Que é meio estranho crianças lidarem com aquele tipo de coisa, mas você vai vendo que não é só problema da idade. O problema tá muito maior que isso.
E outro exemplo bem mais recente do que uma visita foi a sexta temporada de American Horror Story, Roanoke.
Eu não assisti ainda.
Você nunca viu essa temporada? Eu não vou dar nenhum spoiler.
Também não vi a temporada, mas pode falar.
Mas é uma temporada incrível. Assim, ele soube utilizar found footage de maneira excelente. Usou câmera de casa, usou câmera na mão, usou reportagem, tipo, juntou tudo, sabe? O subgênero. E é todo em
found footage. Legal.
A temporada inteira em
found footage. Legal.
E cara, é muito foda. E ele tem,
pra
não dar spoiler nenhum, no meio da temporada tem uma quebra de quarta parede. Que cara, o Ryan Murphy foi um negócio absurdo. Pra mim, dessas últimas, foi a melhor, assim. Vocês acham que esse subgênero, o found footage, ainda tem vez ainda? Ou se ele já caiu em demasia, assim? Ainda dá pra abusar bastante desse gênero?
Ah, eu acho que todo gênero é meio eterno, né? Gênero, subgênero. O que eu acho é que realmente tá num período mais de baixa mesmo. Mas acho que vai surgir esporadicamente um exemplo que vai usar ele muito bem, que vai saber usar, que vai saber desenvolver. Vai surgir outros exemplos que vão ficar meio pela tangente aí, pô, sendo feitos por aí, mas sem tanta visibilidade. Mas acho que esporadicamente vai surgir uma coisa que aí que vai chamar bastante atenção e vai ser legal, até de outros gêneros ou mesmo dentro do terror. O que eu acho é que esse momento de muito, de auge, de vários filmes que ele teve mesmo, meio que passou, assim. Mas isso é normal, né?
Sim, eu também concordo com o Diego. Eu acho que hoje em dia é muito mais difícil você fazer um puta filme de terror e que venda bastante, porque hoje com as informações que nós temos na internet, no mundo, não dá muito bem pra acreditar naquilo. Muito, quanto mais o tempo passa, menos as pessoas acreditam e menos elas entram naquela fantasia. Né? Uhum. Que nunca deveria ser perdida, mas enfim, a gente acaba se perdendo. Mas eu acho que eu apostaria em mais um filme, sim, de found footage. É um estilo que muita gente gosta, tá bem guardadinho no baúzinho do terror, e que valeria a pena investir talvez um filme agora em 2019. Eu acho que muita gente iria assistir. Eu queria falar de alguém aqui, na verdade, prestando a minha homenagem, né? Porque a Lorraine Warren faleceu algumas semanas atrás. Que, na verdade, o casal Ed e a Lorraine, eles têm um pouquinho a ver com found footage quando eles mesmo gravavam as próprias coisas que aconteciam com eles na câmera. E que aquilo tudo foi utilizado pra fazer um filme hollywoodiano.
Sim.
Mas que nós não podemos deixar de falar que foi através de um found footage. E que talvez o James Wan nem tenha apostado em ter feito found footage, pois já tá bem assim, bem acabado mesmo o gênero. Então ele reuniu todas aquelas fitas, todos aqueles documentários e uniu e fez Invocação do Mal e Annabelle, enfim. Queria prestar minha homenagem pra Lorraine, porque ela compartilhou aí com a gente tudo que ela já investigou de paranormal e, enfim. Hoje nós temos a oportunidade de ver Annabelle, que é uma bosta, obrigada, mas Invocação do Mal, que é um dos meus filmes preferidos. Então, um beijo, Lorraine, onde você estiver, e muito obrigada por ter existido. É isso. River flows, surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be.